Muito obrigado, senhor presidente. Que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento ao eminente senador Cristóvão Buarque, que cedeu-me a oportunidade de falar nesse instante. Senhoras e senhores senadores, estive neste final de semana em Campo Grande e fiquei impressionado com o que vi e ouvi. Nunca havia visto uma tamanha mobilização da sociedade sul-mato-grossense em torno de um único tema: a demarcação e os conflitos em torno das terras indígenas em nosso estado. O assunto tomou conta de todas as classes sociais: trabalhadores, comerciantes, empresários, pessoas de todas as classes sociais não falam de outra coisa: o conflito entre índios e produtores rurais. E o mais interessante, senhoras e senhores senadores, é que a opinião pública me pareceu amplamente favorável aos produtores, mesmo reconhecendo que as comunidades indígenas estejam sendo vítimas da FUNAI e de ONGs internacionais. Dizem que nos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, não há esse consenso. É compreensível. Eles não vivem de perto esse problema e tendem a ter uma visão equivocada dele. No nosso estado, como também em Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul e outros estados, a economia está fortemente assentada na produção de alimentos e de commodities agrícolas. E o processo demarcatório, muitas vezes fruto de fraudes na elaboração de laudos antropológicos, surge como elemento para criar insegurança no campo, reduzindo a nossa capacidade produtiva, criando um impacto negativo para as cidades e suas populações. Esses conflitos permanecerão latentes caso o governo federal não encaminhe uma solução satisfatória para atender tanto indígenas quanto produtores. Embora saudado como manifestação do Executivo diante do grave quadro, apenas o afastamento da então presidente da FUNAI, senhora Marta Azevedo, não é suficiente. No afogadilho, o governo tem lançado propostas para tentar reduzir os pontos de atrito entre os dois segmentos da nossa sociedade. Reconheço, senhores senadores, que se trata de uma empreitada difícil. O problema é um dos mais complexos do nosso tempo. Mas com bom senso, equilíbrio, racionalidade, capacidade de entendimento, creio que chegaremos lá. Há duas ideias lançadas. A primeira é de que os laudos antropológicos elaborados pela FUNAI possam ser compartilhados por outros órgãos, como a Embrapa, o INCRA, Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e outros órgãos federais. A outra está representada pela PEC 215, em tramitação na Câmara dos Deputados, e que exige aprovação antes da publicação dos decretos de demarcação. No meio disso, surge a necessidade premente de mudar o caráter de desapropriação das terras demarcadas, passando o governo a comprá-las a preço de mercado, em vez de indenizar o produtor apenas pelas benfeitorias existentes na propriedade, não pagando pela terra nua. Senhoras e senhores senadores, de acordo com o artigo 2º do decreto número 1775, de 8 de janeiro de 1996, aspas, a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogos de qualificação reconhecida. Fecha aspas. No Brasil, portanto, desde 1996, o único critério utilizado para identificação e delimitação de terras indígenas é o antropológico. Este, por sua vez, baseia-se na visão de que o povo periciado possui seu próprio habitat, mediante entrevistas com os mais velhos, que têm a sua memória consultada. Nisso praticamente reside a perícia, estudo descritivo da etnia, incluindo o espaço territorial por ela informado como ocupado, no passado e atualmente, língua ou línguas faladas, organização e relações sociais e de parentesco, o papel da família, as relações com os não-índios e com o meio ambiente, fontes de alimentação, artesanato e outros aspectos correlatos tidos como pertinentes, jamais consultando, porém, aqueles que não são índios e que estão alocados na terra, na pretensa terra indígena, assim definida apenas e tão somente pela memória dos mais velhos. Senhores senadores, não é de se surpreender assim a multiplicação de demandas judiciais, país afora, questionando o resultado desses laudos e impedindo que tenha a eficácia desejada esse singular modo de agir disciplinado no referido decreto. Ninguém aceita que a FUNAI escolha o antropólogo e julgue as conclusões do laudo, a respeito do qual os interessados podem se manifestar apenas depois de finalizado, quando a terra indígena já foi apontada em seu tamanho e localização, e os índios, por ela aquinhoados, já ficaram crentes de que a posse deles sobre ela é apenas uma questão de tempo. E continuo, senhor presidente, a judicialização dessas questões é a resposta encontrada pelos proprietários rurais atingidos à tentativa do verdadeiro confisco de suas terras, pois o imóvel a ser embarcado pelo tal laudo antropológico será fatalmente declarado como pertencente à União e o seu então proprietário, se demonstrar sua boa-fé, será indenizado das benfeitorias, não do valor da terra. Pois bem, trago o assunto à baila em função dos acontecimentos que têm vitimado o povo do meu estado, como a morte de um índio, o ferimento à bala de outro que poderá levá-la para a paraplegia e o desalojamento de diversas famílias de produtores, tudo porque os índios Terena, da aldeia de Buriti, resolveram invadir as terras que lhes foram apontadas como suas por um laudo antropológico que, não obstante desconsiderado pela justiça, foi suficiente para fazer nascer neles a crença de que são, entre aspas, donos de terras tituladas e particulares há mais de 100 anos. Com muito prazer, ouço a parte do eminente senador.
Muito obrigado, senador Rubim Figueiró. O discurso de Vossa Excelência pode ser assinado também pelos paranaenses, porque vivemos lá o mesmo impasse que Mato Grosso do Sul e outros estados do país vivem, em razão da insegurança jurídica na relação entre indígenas e proprietários rurais. Nós esperamos agora que o Supremo Tribunal Federal, com celeridade, priorize e coloque na pauta o julgamento daquilo que é consequente ainda da demarcação Raposa Terra do Sol, em Roraima, para que se estabeleça um parâmetro jurídico a fim de que se possa administrar os conflitos existentes hoje. Eles são decorrentes exatamente da inexistência de uma norma que possa possibilitar o seu cumprimento de forma rigorosa. Certamente os indígenas têm os seus direitos que devem ser assegurados, mas os proprietários rurais, da mesma forma, que ocupam áreas há muito tempo, produzem, contribuem nesse processo de desenvolvimento do país e não podem ser relegados a um plano secundário nesse debate. Portanto, o que é essencial é o estabelecimento da norma jurídica, para que se respeite. E, evidentemente, essa norma jurídica terá o zelo e o cuidado de preservar direitos adquiridos, tanto de um lado quanto do outro. Mas o importante é que ela exista, que se estabeleça a segurança jurídica para que se possa respeitar decisões. Nós lamentamos esse desconforto, isso compromete o sistema produtivo rural, certamente estabelece um clima de insegurança também. Nós temos verificado isso, né, no seu estado, especialmente nos últimos dias, e esperamos que essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o que remanesce ainda do julgamento referente à demarcação da Raposa Terra do Sol lá em Roraima, que esse julgamento possa ocorrer o mais rapidamente possível para que se tenha uma orientação na administração dos conflitos existentes hoje em vários estados do país. Eu cumprimento Vossa Excelência, que tem sido persistente no debate dessa questão, tentando dar, a sua contribuição, que é uma contribuição importante, porque de quem vai e olha e sente o drama que as pessoas estão vivendo e volta a Brasília para refletir aqui, para ecoar aqui as aspirações que sente existir lá no seu estado. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias, pelo seu aparte e as informações valiosas que presta em abono aquilo que estou fazendo aqui dessa tribuna e eu fiz vezes passadas. Sem dúvida alguma, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir sobre os embargos declaratórios sobre a Raposa Terra do Sol, será difícil, evidentemente, que o governo federal possa tomar uma diretriz que possibilite a solução desse grave problema. Eu tenho pregado, eminente senador Álvaro Dias, que a melhor solução hoje é a União comprar essas terras. Como vou explicar aqui em prosseguimento ao meu discurso, que há condições para isso. Ou compra ou desapropria as terras pagando o preço não só das benfeitorias, mas também pagando o preço da terra nua, preço de mercado, para possibilitar os que lá foram desalojados tenham oportunidade de prosseguir na sua atividade produtora de alimentos, de proteínas vermelhas, para engrandecer uma vez mais o PIB nacional. Com muito prazer ofereço a parte, agradecendo ao senador Álvaro Dias, a parte ao senador Paulo Paim.
Senador Rubem Figueiró, mais uma vez agradeço a parte que Vossa Excelência fez ao meu pronunciamento, quando eu falei da luta dos trabalhadores domésticos.